Acho que já podemos dar início à audição, então. Em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade da Federação dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais para estar presente nesta audição. Esta audição é feita no âmbito de uma resolução da Assembleia da República para aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. E neste sentido foram convidadas um conjunto de entidades coletivas e individuais para vir às comissões, refletir e dar a sua opinião sobre este mesmo tema, e foi neste seguimento que foi endereçado o convite à Federação de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Da parte da Federação de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais está presente Artur Sequeira e Lúcia Gomes, e estão aqui da parte dos grupos parlamentares a senhora deputada do PSD Rosa Areses, a senhora deputada do PS Sandra Ponteira, o meu nome é Diana Ferreira, sou deputada do grupo parlamentar do PCP, irei intervir também nessa condição, e estou a dirigir esta audição por ser relatora do conjunto dos relatórios que sairá de todas as audições feitas neste âmbito. O que nós propunhamos, o método proposto, e penso que foi isso que foi comunicado, era uma intervenção inicial de 15 minutos da parte da Federação, com uma intervenção também dos grupos parlamentares num tempo máximo de 4 a 5 minutos, e uma intervenção final também para responder a alguma questão colocada ou se entenderem aprofundar algum tema, um tempo final também de 15 minutos. E se concordassem, começávamos já.
Então, que era a intervenção da Federação de 15 minutos, poder ser...
Sim, a gestão de tempo pode ser feita entre vocês os dois. Podemos começar, então.
Portanto, a nossa Federação pensa que a questão da natalidade da natalidade em Portugal não é, de facto, um problema novo, é um problema que já se arrasta há alguns anos. Se prende, claramente, com as políticas que têm vindo a ser desenvolvidas, que tendem a retirar direitos que foram adquiridos pelos trabalhadores, nomeadamente na administração pública, e que não, e a retirada desses direitos não lhes garante a segurança necessária que a natalidade perspectiva. Não lhes garante direitos universais, que devem ser universais em termos constitucionais, como na saúde, na educação, na segurança social, embora a legislação esteja recheada de uma série de conceitos que visam proteger a questão da natalidade, mas não passam disso mesmo, não passam de conceitos, porque não há depois medidas efetivas que promovam, de facto, a natalidade. E essas medidas, em primeiro lugar, como estava a dizer, têm que passar por garantir os direitos básicos dos cidadãos. Têm que garantir um direito democrático de acesso a esses direitos básicos. Ora, as políticas que têm vindo a ser feitas vão numa linha de destruição da intervenção do Estado neste processo, da intervenção da administração pública, da intervenção das funções sociais que a Constituição incumbe ao Estado, ao poder, fazendo-as transitar para outras áreas privadas ou semi-privadas, como o caso das IPSS, e não ser o Estado a assumir essas garantias que são necessárias para assegurar isso. Na administração pública, se verificarmos, de facto, o que tem vindo a acontecer é que a dita reforma da administração pública, o que tem resultado nas poupanças dos gastos da administração pública, tem sido essencialmente feito à custa do corte dos direitos dos trabalhadores, nos salários, nas pensões, no aumento do horário de trabalho. Portanto, e tudo isto acaba por ter sempre reflexos nesta questão que nós estamos aqui a falar, que é a questão da natalidade. E, portanto, e neste sentido, consideremos que só mudanças efetivas que passem por dar ao Estado, ou por reverter a situação atual, que é o Estado assumir o seu papel guardião destes processos todos de criação de condições para que a natalidade seja uma natalidade de qualidade e não seja uma natalidade como a que existe atualmente, para lá não existirem crianças. Deixa-me só aqui dizer, há de facto uma cultura hoje, em termos ao nascimento, em termos de natalidade, que está muito ligada às opções políticas que estão a ser impostas, que é a questão do individualismo, a questão da carreira, a questão da competitividade individual e empresarial. Dentro da administração pública é um fator interessante também verificar, que é a competitividade dentro da administração pública sob a capa de uma necessidade de construção de uma determinada excelência e, de facto, tudo isto cria tensões, cria dificuldades, cria preocupações nos trabalhadores e leva a que os trabalhadores não optem por ter filhos porque não têm, de facto, a confiança necessária para o poder fazer com segurança. Depois, por outro lado, há uma série de direitos que não estão a ser cumpridos na administração pública, no que cabe à parentalidade, no que cabe ao pai ou à mãe. Os trabalhadores são pressionados para não engravidarem, no caso das mulheres. Os pais são pressionados para não usarem os seus direitos de parentalidade. Portanto, há de facto uma série de pressões sobre estes trabalhadores que os leva a tomar a opção de não ter filhos. Portanto, estas são algumas das questões que nós queremos aqui colocar. Outro aspecto que nos parece também importante colocar é a questão da juventude. E na administração pública este processo também se coloca. Porquê? Porque a administração pública tinha uma tradição de carreira. Uma pessoa entrava para a administração pública e criava uma perspectiva, tinha uma perspectiva de carreira, uma perspectiva de segurança. Neste momento, na administração pública, esta perspectiva de segurança caiu. Não somos aumentados há uma série de anos, por exemplo. Não temos direito à carreira, porque não há progressões, não há absolutamente nada. Depois também temos a questão de não entrar em novos trabalhadores na administração pública. O facto de não entrar em novos trabalhadores na administração pública, o facto de não haver o direito à carreira, cria dificuldades depois de resposta às obrigações que temos relativamente ao pagamento de reformas, porque de facto o dinheiro que entra para estas funções sociais diminui, porque não há, os salários são muito baixos. O nível de precariedade é outro dos aspectos que interessa aqui colocar, que é o que acontece hoje muito na administração pública, são os níveis de precariedade que levam a que as pessoas não sintam segurança para poderem garantir um futuro aos seus filhos. Portanto, todos estes aspectos que eu aqui coloquei e outros que a Lúcia com certeza irá aqui colocar, vão no sentido das nossas preocupações na Federação, tendo nós consciência clara de que só uma mudança muito, muito forte deste caminho, não se pode só pensar na questão da fiscalidade. Não é só dizer que o pai ou a mãe pagam menos impostos porque têm um filho. Não, tem que haver outras coisas. Eu tenho que ter um filho e tenho que saber que vou ter esse filho e vou ter um infantário. Tenho que saber que vou ter esse filho e que vou ter um médico para o tratar e que não vou ter problemas para isso. E neste momento as pessoas não têm isso. Não só na administração pública, mas também no setor privado. E a distribuição das funções sociais do Estado também estão falhando. Nós temos que recuperar todos esses direitos como forma de criar as condições necessárias para que possamos funcionar enquanto sociedade. Estava-me há bocado a esquecer de uma questão, que é a questão da juventude, que a administração pública não está a rejuvenescer. O que temos de jovens na administração pública são trabalhadores precários, são os ditos bolseiros, são os ditos estagiários, são os ditos... Mas é tudo gente que não tem... Está com um pé dentro e um pé fora, não tem, de facto, soluções. E isto depois também se liga, a esta situação também se liga a questão da imigração, da imigração, que leva a que muitos jovens vão ter os filhos noutros cantos do mundo e não aqui em Portugal, e também a saída de imigrantes que estavam cá e que saíram para outros lados porque cá deixaram de ter condições para se manter. Portanto, são tudo uma série de questões que não há resposta por parte do Estado, não responde a estes problemas cria dificuldades. Havia privada para a solução destes problemas, a contratação destes serviços com privados, etc., na nossa opinião, enquanto Federação de Trabalhadores da Administração Pública, não é de facto a solução. A solução, porquê? Porque isto custa dinheiro. E um privado que assume um serviço em nome do Estado vai sempre ser mais caro esse serviço do que se for prestado pelo Estado. E como os seus deputados sabem, há várias reflexões sobre a questão da situação de pobreza em que o país existe e há números que variam conforme é o tipo de apoio social que tem ou que não tem. E no caso de não existir apoio social, esses números disparam brutalmente. Portanto, e nós temos de facto que responder a estas questões. Muito obrigado.
Antes de mais, agradecer o convite à Federação e dizer que, relativamente às questões de natalidade e à política de maternidade e paternidade, a Assembleia da República teve um momento-chave para essa discussão que perdeu, que foi a quando da discussão do Código do Trabalho. Na sequência do alargamento da licença, que ficou a chamar-se por parentalidade, foi também criado ou alterado todo o sistema do pagamento de subsídio por maternidade e paternidade, quer na administração pública, quer no privado. Foi também criado o subsídio social de maternidade, que hoje em dia tem pouca expressão. E porquê? Porque há um decreto-lei-chave que é lançado ainda no governo PS, que é o decreto-lei 70/2010, que impõe a condição de recursos para todas as prestações sociais. Desde logo, esta é uma das críticas que a Federação e a CGTP fazem, é que este decreto-lei e as sucessivas alterações deveria ser revogado, nomeadamente na questão da imposição da condição de recursos. E, portanto, tratando-se de prestações universais e de direitos, as prestações sociais são direitos, a universalidade deve ser garantida independentemente dos rendimentos das famílias. Obviamente que estamos também a falar de uma das prestações que teve um dos maiores cortes de sempre, que é o abono de família. Logo a quando da entrada em vigor deste decreto-lei, mais de 1.500.000 crianças perderam o abono de família. E tem sido bastante óbvio esses dados. Aliás, os últimos dados do INE apontam precisamente essa disparidade brutal na questão do abono de família. Peço desculpa só para consultar os números. Em 2009, beneficiários eram 1.260.000, mais ou menos. Em 2013, são cerca de 850 mil crianças, o que significa que esta prestação perdeu não só pela sua não atribuição, mas também pela eliminação dos últimos escalões do abono de família. E por isso também uma das propostas muito concretas é a alteração e a revisão do regime do abono de família, garantindo a sua universalidade, aumentando os três primeiros escalões, por forma a abranger mais pessoas e repondo o quarto e quinto escalões. Também o abono de família pré-natal teve um decréscimo brutal e, portanto, propõe-se também a revisão deste regime no sentido de ele ser alargado e de permitir também a majoração deste abono de família às famílias monoparentais e com mais de um filho. Relativamente às licenças atualmente existentes, o que se propõe, e obviamente que as condições salariais não podem estar desligadas da análise da política de natalidade, as condições laborais e as condições salariais. E, portanto, muito concretamente em relação à administração pública, uma das reivindicações-chave são as 35 horas para permitir, de facto, a articulação entre o trabalho e a vida familiar, porque a questão da natalidade, a existência de filhos é sim importante, mas os pais têm que ter o tempo para acompanhar os filhos. E com cargas horárias de 40 ou mais horas, e atualmente na administração pública passa largamente as 40 horas, nomeadamente em setores como a saúde ou a educação, em que os trabalhadores estão a prestar trabalho extraordinário e não estão sequer a ser remunerados por isso, ou então há contratos de emprego e inserção, uma das queixas que nós temos feito e que fizemos também uma reclamação contra o Estado português na OIT, que tem a ver com a contratação destes trabalhadores desempregados sem qualquer tipo de direito e, portanto, neste momento a administração pública serve-se destes trabalhadores desempregados para tarefas permanentes sem lhes reconhecer qualquer direito. Outra das reivindicações concretas e que também se pode aplicar aqui na questão da natalidade tem a ver com a reposição de todos os montantes salariais retirados aos trabalhadores da administração pública desde 2011. Também um alargamento do período de faltas subsidiadas para assistência a filho com deficiência crónica para 90 dias. Também o pagamento do subsídio de parentalidade, independentemente da modalidade optada, ou seja, se é 4, 5 ou 6 meses, a 100% da remuneração de referência. Aliás, são vários os estudos da OMS e da União Europeia que nos dizem, da Comissão Europeia, que nos dizem que as mulheres e os homens, de facto, utilizam a licença se esta for paga a 100%, e os dados do INE também nos revelam que há um decréscimo substancial pela parte dos homens da utilização da licença por parentalidade. Propomos também a criação do subsídio de nascimento, em linha também como foi uma das recomendações da CIT, que penso já ter sido ouvida, não sei se foi já ouvida para esta comissão, mas o parecer é público, e também propõe esta criação do subsídio de nascimento. Propomos também a criação de uma licença de maternidade específica nos casos de prematuridade dos filhos, porque o que acontece é que os trabalhadores não podem, quando os filhos são prematuros, não podem de forma alguma as mães estar a prestar o trabalho, e durante este tempo gozam a licença por maternidade pelo tempo exatamente normal a qualquer outra situação, e portanto, sendo esta uma situação específica, merece da Segurança Social uma proteção específica. Propomos também o reforço dos meios técnicos e humanos da CIT, uma vez que agora já têm competências inspectivas já com o governo PSD-CDS, foram dadas competências inspectivas à CIT, e portanto é importante que tenham os meios, porque continuam a passar as queixas para a ACT e a queixar-se da tal insuficiência de meios que já existia, e naturalmente o aumento do salário mínimo nacional, conforme tem sido uma reivindicação mais geral da CGTP, e os aumentos salariais na administração pública, que estão congelados, bem como as promoções e progressões. E, portanto, a análise das políticas de incentivo à natalidade tem que ser feita essencialmente no quadro daquilo que é a estrutura do trabalho e dos direitos sociais, e a continuação destas políticas de destruição de todos os serviços de prestação social, nomeadamente na Segurança Social. E relembro que está em curso um despedimento de 697 trabalhadores que trabalham precisamente em equipamentos sociais da Segurança Social, embora estejam no mapa do ISS, e portanto a Segurança Social não tem trabalhadores a mais, tem trabalhadores a menos, e é preciso que, e neste momento, em termos de rede pública de apoio à família, essa rede pública não existe, foi toda passada para o setor social ou para os privados, e a nossa proposta naturalmente é que a rede de equipamentos de apoio à família seja uma rede pública de qualidade e a preços acessíveis.
Muito obrigada. Eu passava, depois desta exposição inicial, então a palavra à senhora deputada Rosa Areses, do PSD.
Muito obrigada. Em nome do PSD, eu agradeço a presença da Federação de Trabalhadores e Funções Públicas e Sociais aqui nesta audição. Dizer que este é um tema que nos preocupa, porque é um tema que põe em causa o futuro e a sustentabilidade, o futuro das novas gerações e a sustentabilidade da Segurança Social. Dizer que este é um assunto que para o qual estamos sensibilizados, e este governo, inclusive, como já falou, já tomou algumas medidas, que, nomeadamente no âmbito da fiscalidade, que podem não ser suficientes, mas são um primeiro passo. Dizer ainda que, pelas intervenções que ouvi, ficou claro que cingem muito a questão da natalidade a questões de âmbito económico e financeiro. Falaram em políticas que têm sido desenvolvidas ao longo dos anos que não têm sido promotoras de uma natalidade, de retirar de direitos aos trabalhadores, de precariedade, de subsídios e de abonos de família, etc. A pergunta que eu queria colocar é se não acham que esta perspectiva é por si só um pouco redutora. Eu explico porquê. A ser assim, nós tínhamos as famílias das classes média e alta com muitos filhos e tínhamos as... E não é isto que acontece. Portanto, tem que haver aqui uma explicação, que não é apenas esta questão, que eu não quero desvalorizar de modo nenhum, e não digo que é importante, porque é evidente que é importante ter condições para ter filhos hoje em dia, a questão económica e financeira é fundamental, mas perguntar-lhes se não acham que é um pouco redutora, porque acho que é também uma questão de cultural e de mentalidades, e uma questão cultural e mentalidades não só em Portugal, mas também um pouco por toda a Europa, e vemos que houve países que estão também com problemas graves de taxa de natalidade na Europa e que tomaram medidas e que até surtiram efeito, o caso da França, por exemplo, e temos outros que tomaram medidas e não surtiram efeito nenhum, o caso da Alemanha, e aí não portanto, isto para dizer que a leitura que fazem desta questão, que eu não quero desvalorizar de modo nenhum, parece-me que merecerá também uma leitura mais abrangente, tendo em conta o contexto social e a mentalidade que nós hoje em dia, que hoje temos. Hoje cada vez mais os casais constituem família mais tarde, se calhar isso também é um problema, porque vão ter filhos mais tarde e, portanto, provavelmente vão ter menos filhos. E é uma questão também de cultural, de um filho, quer queiramos, quer não, é muito mais que um investimento económico e financeiro, é um encargo, entre aspas, e passa a expressão, mas é, que exige, como disse, disponibilidade, mas exige também muito desprendimento. E por isso a questão que eu deixo no fundo é essa, é, para além destas questões e sugestões que aqui nos deixaram, e foram várias de âmbito e de cariz mais económico, se não concordam que também esta questão terá que ser vista num plano muito mais alargado e muito mais abrangente, de forma a que possamos interligar aqui os dois fatores e não cingi-los de uma forma redutora ao aspecto económico e social.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra à Sra. Deputada do PS, Sandra Ponteira.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Federação, agradecer naturalmente a vossa disponibilidade para estar aqui connosco nesta audição. É para nós muito importante conhecermos as vossas sugestões no âmbito desta temática da proteção das crianças, consequentemente das suas famílias, e também na promoção da natalidade no nosso país. Temos vindo a conhecer várias posições, umas com um diagnóstico acerca do que se passa no país, outras com um diagnóstico mais concreto, como foi no vosso caso, do que se passa na administração pública, e com sugestões também de melhoria nesta ou naquela área, e que poderão ser um contributo na promoção da natalidade. Claro que a questão económica é sem dúvida e é fundamental para a promoção da natalidade. Também vocês cingiram-se bastante a ela, porque a administração pública de facto sofreu muito na pele a questão económica, e quando se diz muito, é mesmo muito, que pode pôr em causa mesmo o facto de ter ou não ter um segundo filho, por exemplo, não é? A questão económica pode colocar a decisão neste patamar, e não só outras questões. Pode ser, sobretudo, uma questão económica em muitos casos. E para um funcionário público, infelizmente, hoje em dia pode mesmo ser essa a questão e não outra.
Pode não ser uma questão de licença, pode não ser uma questão de ter ou não ter creche, pode ter isso tudo. Pode, de facto, não ter dinheiro no bolso, como se costuma dizer. Infelizmente, e digo mesmo infelizmente, porque também eu hoje sou deputada, mas sou funcionária pública, a nossa administração pública foi muito desvalorizada, e não só economicamente. Mas eu vou passar algumas questões concretas também, porque vocês trouxeram algumas medidas, não é? Portanto, sobre as vossas sugestões eu não vou pronunciar-me, a gente fica com elas e vai ouvi-las e debruçar certamente sobre elas. Eu gostava de vos ouvir relativamente a uma questão muito concreta, que são os horários de trabalho. Percebemos que vocês assumem as 35 horas, mas eu queria ir um bocadinho mais além. Como é que são estas 35 horas? Porque hoje em dia também se percebe que, para além da questão económica, a repartição deste horário de trabalho muitas vezes pode fazer a diferença na vida de uma família. Um pai pode ser funcionário público, ou a mãe, ou os dois, mas esta questão do horário de trabalho poder ser flexível, poder ser repartido durante um dia, enfim, há aqui um conjunto de situações possíveis que às vezes na administração pública são um pouco rígidas, e eu queria perceber qual é a vossa posição relativamente ao horário de trabalho. Percebi que o regresso às 35 horas sim, mas se podiam ir um bocadinho mais longe. Também percebi, porque falaram na aplicação da lei no âmbito da parentalidade, que muitas vezes pode estar a ser posta em causa. E eu gostava de perceber se vocês acham que falta fiscalização, ou se há outra forma de percebermos que esta lei não está a ser cumprida, e o que é que pode ser feito, infelizmente, não é? Porque a lei é para ser cumprida, ponto. Mas o que é que pode ser feito neste âmbito para que isto não aconteça? Para que uma mãe não seja coagida a não engravidar, para que um pai não seja levado a não poder ir a uma reunião de pais porque deve ir a mãe, porque é assim que estará estabelecido, ou para a mãe não poder ir, enfim, há aqui um conjunto de coisas que vamos ouvindo, muitas vezes não querendo acreditar que sejam verdadeiras, mas que infelizmente elas vão sendo repercutidas vezes demais. E depois também, de que forma é que vocês falaram da juventude, e de que forma vocês veem a renovação na administração pública?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu ia então intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, e em nome do Grupo Parlamentar do PCP agradecer também a vossa disponibilidade, agradecer os contributos e a reflexão que deixaram aqui, que nós acompanhamos, e dizer, destacar aqui algo que foi dito hoje, e que eu, de todas as audições que tenho vindo a acompanhar, não me recordo de ter sido referido por ninguém, que é exatamente esta questão da competitividade e do individualismo, que também está a ser bastante, bastante fomentado, e que também é um contributo interessante, que não tinha sequer sido dado anteriormente por nenhuma outra entidade, e gostaria também de sinalizar. Dizer que para o PCP estas questões de natalidade, proteção de crianças e jovens, não está de todo desligada da situação económica e da situação social que nós vivemos hoje. E a situação económica e social que vivemos hoje não foi criada por acaso, resulta de opções políticas de sucessivos governos, não só dos últimos 3 anos, mas de governos anteriores também, que têm estado à frente do país. Estamos a falar de uma situação de aumento de desemprego, de números históricos de imigração, em que uma parte significativa de quem imigra são jovens, e que levam com eles então a possibilidade de terem os filhos aqui, vão tê-los num outro país. Estamos a falar de questões da desregulação do horário de trabalho, de horários de trabalho que são incompatíveis a vida profissional com a vida familiar, de casos de pais e de mães que saem de manhã cedo e que chegam a casa depois dos filhos estarem deitados, e que de facto o acompanhamento que deveria ser feito não é feito, não porque não queiram, mas porque não podem, da instabilidade laboral que existe, e da precariedade. E eu aqui pegava nestas questões da administração pública também, porque com certeza que conhecem, e vou falar, por exemplo, na questão das escolas, a proliferação dos chamados contratos de emprego e inserção, que é uma vergonha, porque substituem, de facto, postos de trabalho permanentes. No fundo, são pessoas desempregadas a trabalhar, na grande maioria dos casos, 8 horas por dia, pelo subsídio de almoço e de transporte, essencialmente, e que, se uma pessoa assim, alguma vez na vida irá pensar em ter um filho ou em ter mais filhos sem saber sequer o que é que lhe vai acontecer a seguir. E é também uma reflexão, não foi aqui referida à questão dos contratos de emprego e inserção, e considerando o peso que eles têm neste momento nas escolas, não deverá haver uma única escola pública no país que não abra, que não funcione, se não tiver funcionários neste momento em regime de contratos de emprego e inserção. Deixar também aqui a reflexão da parte do PCP, que além, e consideramos de facto fundamental a questão económica que trouxeram e as questões do emprego, e aliás dizer que num estudo de uma audição que fizemos ontem, foi referido que os principais motivos pelos quais os casais não tinham filhos, não tinham o primeiro, não partiam para o segundo, era exatamente a questão de não terem um emprego, de terem uma instabilidade laboral e de entenderem que não tinham dinheiro suficiente para poder educar os seus próprios filhos. E dizer também que para o PCP, naturalmente que a solução, de um ponto de vista de educação, passa pela resposta pública, pela responsabilidade que o Estado tem que ter em garantir equipamentos educativos públicos para as crianças e para os jovens também, porque neste momento assiste-se a custos com a educação, a creches, mesmo no ensino básico e secundário, estamos a falar dos custos que as famílias têm com os manuais escolares, com o material escolar, com os passos que deixaram de ter, foram cortados os subsídios no passo escolar, o custo com as refeições, as diminuições que houve na ação social escolar e, naturalmente, acompanhar a reflexão que fazem aqui relativamente à retirada criminosa do abono de família a cerca de 500 mil de crianças, foi dito hoje também numa audição pela doutora Madalena Marçal Grilo. E neste sentido, e aqui nós estamos a incluir uma série de outros custos, digamos assim, que se têm normalmente quando se tem filhos e de outras preocupações que se têm, que também elas infelizmente custam dinheiro. Também associar aqui a preocupação na área da saúde, porque nós não podemos analisar as questões da natalidade por um único prisma, há de facto várias componentes, e os custos que existem com a saúde, nomeadamente por via das taxas moderadoras e outras situações que têm a ver com a inexistência de serviços. Encerram-se centros de saúde, encerram-se valências e serviços hospitalares, afasta-se cada vez mais os serviços públicos de saúde das famílias, das mães e dos pais, e há também conhecimento, naturalmente, de mulheres grávidas, que não tendo a resposta próxima na área da saúde, não têm dinheiro para se deslocar a um serviço de saúde para poder fazer o devido acompanhamento da gravidez. E estamos aqui a falar, naturalmente, de trabalhadoras que terão baixos salários e que não, ou desempregadas, e mulheres que não terão rendimentos para se deslocarem a esses sítios. Acompanhar aqui a preocupação e a reivindicação das 35 horas que aqui colocam, que nós também entendemos fundamental, além, naturalmente, da reposição dos salários, porque o roubo que foi feito nos salários da função pública é também, no nosso entender, inadmissível. Deixar aqui também estas reflexões e, naturalmente, ouvir-vos novamente sobre as questões colocadas ou sobre qualquer outro assunto que queiram entender colocar.
Começo por pedir desculpa de não ter agradecido estar aqui, mas isto é clássico, eu nunca agradeço. Agradeço sempre na segunda intervenção, esqueço-me sempre de o fazer, peço imensa desculpa. Mas a Lúcia emendou esse meu erro. Sr. Deputado do PST, eu por acaso não estou de acordo que diga que nós não nos preocupamos com o lado humano desta questão, só nos colocamos na questão da economia. Quando nós colocamos aqui a questão de se estimular a competitividade do individualismo, estou a dizer que a economia está a matar qualquer possibilidade de nós nos podermos dar uns com os outros, olhando para o lado afetivo, olhando para o lado humanista, nós estamos a ser colocados numa pista, as coisas são para esquecer. Portanto, este é que é um problema. Eu estou perfeitamente de acordo com a senhora deputada. Temos que olhar para estas coisas não só de um ponto de vista economicista. Temos que olhar para isto como pessoas que somos, como seres humanos que somos e que temos vários planos a que temos que dar resposta, nomeadamente o plano efetivo. E, de facto, estou de acordo com essa sua visão e, por isso, eu dizer que não é só por via da questão da fiscalidade. É por todas aquelas questões que a Lúcia aqui colocou do nosso caderno reivindicativo que aqui está colocado para esta área, que, de facto, encontramos soluções que passam por aqui. E, já agora dizer que não é por acaso que se hoje diz, e não sou eu que estou a dizer só, não sou só eu que digo, nem sequer é só a esquerda do país, nem só a direita do país que o diz, há gente dos vários campeões que diz, que a política, a economia, hoje sobreposto à política. E, de facto, esta superposição da economia à política é que retira todo o lado afetivo, todo o lado humanitário, todo o lado às questões que aqui nós estamos a colocar. E, se calhar, é por aí que o nosso problema no problema da natalidade e noutros estão a aparecer. É porque, de facto, a economia está a ter muito peso relativamente à situação de que sempre somos pessoas e não somos números. Essa é uma das questões. Portanto, acho que o caminho é seguir por aqui, mas também não temos dúvidas nenhumas, reafirmo, que não é pelo caminho da concessão de funções sociais a privados que nós vamos resolver este problema. Não é por aí que vamos. Aí nós vamos continuar a encontrar dificuldades, porque as pessoas não vão conseguir responder. Não estão a ser feitas políticas que garantam um emprego, estabilidade no emprego às pessoas. Pelo contrário, a precariedade é o que acontece. Os call centers são o primeiro ponto de emprego que as pessoas hoje encontram. São tudo situações precárias, situações que não dão às pessoas qualquer tipo de possibilidade. Eu posso falar do meu caso, tenho um filho com 23 anos que vive em casa, não tem perspectiva de sair de casa. Não tem perspectiva, ganha salário mínimo nacional, por exemplo. O que é que este rapaz vai fazer na vida dele? Não sei. E como ele, estou... E todos nós conhecemos casos destes, de gente jovem que não tem uma perspectiva nenhuma do que é que vai ser o seu futuro. Portanto, isto é um problema que nós também temos que resolver. Não. Depois, Sr. Deputado do PS... Eu devo dizer que as políticas, os resultados destas políticas e no que toca à administração pública, o primeiro desenvolvimento que é feito de ataque à administração pública e aos funções sociais do Estado, aparece precisamente no governo do engenheiro Sócrates, com o PRACE. Portanto, o primeiro movimento que é feito neste sentido é com o PRACE. Logicamente que o governo PSD-CDS aproveitou o embalo e aprofundou toda esta questão. Portanto, também nós sabemos que o aprofundar desta questão se prende à aplicação cega, como bons alunos que somos, dos tratados europeus, e não olhamos para as especificidades do país e não tomamos consciência das coisas que nós temos, não fazemos qualquer tipo de contraditório àquilo que nos impõe. E a ausência deste tipo de contraditório faz com que nós sejamos na Europa um dos países que mais facilmente impomos aos nossos cidadãos, aos portugueses, aos trabalhadores, as medidas que a Europa tanto quer. Depois ouvimos dizer que a nossa taxa de desemprego aumentou e a da Alemanha baixou, continua a baixar. Portanto, porquê que será? Porque em tantos países está a subir e na Alemanha está a descer. Portanto, tudo isto tem ligações a estes problemas todos. Quanto à questão do horário de trabalho, as 35 horas. Ora bem, as 35 horas, nós temos que olhar para uma situação que é esta. Nós estamos numa fase em que a tecnologia se desenvolve tanto. A tecnologia está a substituir o homem. E nós aumentamos a carga horária de trabalho. Em vez de aumentarmos os tempos para as pessoas poderem fruir da cultura, para poderem fruir... Não, ao contrário, estamos a funcionar ao contrário, é neste sentido. Portanto, a CGTP tem uma proposta de 35 horas para todos os trabalhadores já há muitos anos. E, de facto, para nós, foi extemporânea, foi isto. Então, é mais uma faceta do retrocesso social que vivemos, este aumento do horário de trabalho na administração pública. Ele entende-se... Porque era necessário baixar os salários para responder às pressões externas e então baixou-se os salários também por aqui. Portanto, isto entende-se que é assim que está a acontecer. E como disse a senhora deputada, que eu concordo perfeitamente, isto não acontece por acaso, acontece porque são opções que estão a ser tomadas, que é neste sentido que vai. Então, Portanto, não somos favoráveis a qualquer tipo de adaptabilidade do horário de trabalho. Não somos. Ou por outra, a lei tem situações de adaptação do horário de trabalho que permitem aos pais encontrar soluções, como, por exemplo, as jornadas contínuas, os horários desfasados. Há uma série de situações que a lei contempla que não tem que ser forçosamente ficar na mão do empregador, neste caso o Estado, a gestão dos meus tempos de família. Porque isto é o que se trata com a adaptabilidade dos horários de trabalho, o que se trata é disto. E nós somos contra a qualquer tipo de adaptabilidade do horário de trabalho. Há um horário de trabalho e depois existem modelos de horários de trabalho que podem ser utilizados e usados pelos trabalhadores de acordo com... Porque também há aqui um aspecto que nós também temos que perceber. É que o Estado tem consciência de que a natalidade é um problema. Aliás, a proposta do PSD coloca isto como um problema nacional. Coloca isto como um problema nacional que tem que ser resolvido. Mas nós sabemos que ele tem que ser resolvido e é uma responsabilidade do Estado. E por isso há bocado nós dizíamos que não é só por via da questão da fiscalidade, mas é por via de assumirmos que cada filho que nasce neste país, cada criança que nasce neste país, é uma criança nossa. E o Estado tem que a proteger. E protegê-la é dar aos pais todas as condições necessárias para a sua criação com qualidade. Dá-lhe as condições, dá-lhe todos os mecanismos que ela necessita para que tenha a perspectiva de que aquela criança está a ser bem tratada pela sociedade em que nasceu. E este é um processo que também é necessário criar este tipo de situação. Quando fala da questão da fiscalização, Sr. Deputado do PS, de facto, nós temos vindo a dizer, note, ajuda-me, Lúcia, é que fazia a fiscalização da higiene e segurança, como é que era? A autoridade...
ACT.
Note uma coisa, a ACT tinha competências na área da higiene e segurança. Essas competências da ACT saíram. Porquê? Porque a ACT vinha-se a queixar que não tinha gente. Não tem gente para fazer tudo. Então o governo resolve retirar a higiene e segurança da ACT. E o que é que faz? Manda a higiene e segurança para as inspeções dos ministérios. As inspeções dos ministérios não têm pessoas para fazer este trabalho. Portanto, ninguém vai fazer este trabalho. E agora passo para o outro lado. De facto, a única solução que os trabalhadores têm é que isto é a questão da mentalidade. É assim, tem que ser criada a mentalidade no campo da natalidade, tem que ser criada a mentalidade que a natalidade só será sustentável, que é uma palavra que agora se usa muito, é a palavra sustentável, que eu às vezes não percebo bem o que é, a natalidade só será sustentável se as leis que a protegem forem, de facto, usadas e aplicadas. Se elas não forem usadas e aplicadas, morrem. E o que acontece? A administração pública, que devia dar o exemplo, é, se calhar, hoje, dos primeiros patrões a criar dificuldades aos trabalhadores para poderem responder às situações. Foi um exemplo. Ida à reunião com os professores sobre os filhos. Não deixam as pessoas saírem, mas não deixam porquê? Porque não há pessoas na administração pública. Se um trabalhador pede para ir a uma reunião de pais, o responsável daquele serviço fica descalço, não tem ninguém para pôr ali à frente. Portanto, há aqui vários problemas que têm que ser resolvidos e isto é um processo que tem que ser resolvido, porque sem este tipo de situações as pessoas pensam, onde é que eu me vou meter se tiver um filho? Que tipo de responsabilidade é que eu vou assumir? Portanto, este é outro aspecto que me parece e que tem a ver com a necessidade de a fiscalização ser de facto feita e para isso é necessário que os serviços sejam devidamente apetrechados com o pessoal para esse efeito, porque senão há o recurso ao contencioso do sindicato, ao advogado. Olha, eu pedi isto e o meu chefe não deixou. Lá vai mais uma coisa para ali para dentro, mais um papel, mais um não sei o quê. Os tribunais depois vêm-se queixar que há processos aqui, processos aqui. Isto é tudo uma cadeia que, de facto, poderia ser resolvida logo na entrada, que era aplique-se a lei, cumpra-se a lei, ponto. E quem não a cumprir, mas não é estar neste processo. Portanto, devia ser mais rápido do que atualmente existe, e não existe, e não está a ser. Bom, depois, termino só dizendo que... A natalidade é um dos problemas sociais que nós temos, entre os muitos que é necessário resolver, e temos perfeitamente noção clara de que tudo o que se fizer nesta área ou noutra área em que nós estejamos a sentir problemas, que não saia deste modelo que atualmente existe, este modelo que está a ser estabelecido em Portugal, na Europa, esta integração que está a ser feita de um modelo único para modelo único, que tem de facto como sua base a economia, o capital e não as pessoas, é difícil que estas situações venham a ser resolvidas com sustentabilidade, que venham a ser resolvidas como beber um copo de água, nascer uma criança, tratá-la e fazê-la crescer como deve de ser. É isto que nós pretendemos, é isto que nós queremos, é isto que nós ansiamos no nosso projeto sindical e, por isso, aqui colocamos. Não sei, Lúcia, se queres só dizer alguma coisa?
Se me permitem, eu sei que também tem o plenário quase a começar. Relativamente a esta questão de nós nos termos cingido às questões económicas, lamento, mas creio que não seja uma observação justa. Aliás, há um filme que está ainda por aí que se chama Viva a Liberdade e há uma frase muito interessante que é: o medo é a batuta da democracia. A precariedade para as pessoas neste momento, a precariedade do trabalho é a precariedade da vida. Alguém que não sabe se tem um contrato, se tem salário no dia a seguir, se vai ou não vai ter algum tipo de proteção social, é uma pessoa que está completamente sem qualquer rede para poder planear a sua vida. E quando nós alertamos para estas questões, e quando falamos das prestações sociais como direitos, do vínculo laboral como direito, estamos a falar de humanismo. Porque as pessoas não são descartáveis, não são números. E quando nós estamos a falar da necessidade da redução do horário de trabalho, é de reparar que esta redução do horário de trabalho foi uma reivindicação em 1886 e deu origem ao 1º de maio, mas é também uma reivindicação em 1910 e dá origem ao Dia Internacional da Mulher. E, portanto, ainda hoje estamos a reivindicar a redução do horário de trabalho. E quando falamos das 35 horas, não falamos em adaptabilidades, bancos de horas, rejeitamos todas estas formas de flexibilização e muito menos o retorno da mulher ao trabalho a tempo parcial. Sabemos que a CIT falou da questão do trabalho a tempo parcial, mas o trabalho a tempo parcial implica menos salário. Ora, se todas as organizações nos dizem que as pessoas não recorrem às licenças porque elas não são pagas na totalidade, então também não podemos dizer que as pessoas, para poderem ser pais ou mães, que vão trabalhar a tempo parcial. Rapidamente, relativamente à renovação na administração pública, eu dou-lhe o exemplo de uma bolseira de investigação científica, doutorada, que tem um filho e neste momento a única coisa que pode fazer é ir para a Grécia trabalhar, o que significa que alguém tem que ficar para trás. E, portanto, relativamente à administração pública é muito simples. Deixar de haver cotas de emprego público, a proibição da contratação na administração pública e, de facto, fazer os concursos, contratar pessoas e acabar com esta questão dos contratos de emprego e inserção, que nós já tínhamos falado, daí a reclamação da Federação na Organização Internacional do Trabalho, aliás, daí a recomendação também do Sr. Provedor de Justiça ao Governo, é que os contratos de emprego e inserção, neste momento, são o Estado está a empregar pessoas por 86 euros, que ficam nisto um ano. E depois não podem renovar o contrato, nem vão ter direito a subsídio de emprego. Isto é desumano. E aí nós falamos de humanismo quando falamos de políticas de trabalho e de políticas sociais. O que são políticas sociais se não criar de facto esta humanidade e este humanismo? Existir a escola pública para que qualquer pessoa possa realizar o seu desejo de tirar um curso, existir um hospital para que ninguém morra como morreram em Santa Maria da Feira, que é de onde eu sou, à espera de ser atendido, isto tem responsáveis. É o PSD e o CDS. E é o Conselho de Administração daquele hospital. Isto sim é humanismo. E, portanto, enquanto fecharmos equipamentos públicos e destruirmos a segurança social, o que estamos a fazer é destruir a vida das pessoas. Esta política, sim, não tem sido nada humanista e daí deixamos aqui as nossas reivindicações, que são, de facto, política social e económica. Sem dúvida, não podiam ser outras.
Muito obrigada. Nós estamos, de facto, muito apertados de um ponto de vista de tempo. Agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade. Sim, era isso. Eu não sei se é possível fazerem chegar... Pronto, era isso que eu ia pedir, porque não foi possível apontar a totalidade das propostas, mas que nos fizessem chegar por e-mail para que pudesse ser anexado aos documentos que vão fazer parte do processo. Muito obrigada.